Já tenho pregado algumas meditações sobre João 11, e mais uma. João 11, a ressurreição de Lázaro, feita por Jesus Cristo. Várias coisas têm me ocorrido, comentar. E aqui eu vou lá para o versículo 41, quando Jesus mandou tirarem a pedra para ressuscitar Lázaro, algum dizendo, mas já fazem 3 dias, até já cheira mal, como tem lá no versículo 39 e tal. Então, 41, então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. O que nós temos aqui é absolutamente fantástico, impressionante, uma conversa pessoal de duas pessoas da Trindade. No caso da conversa, é o filho falando com o pai. Não teve nenhuma voz do pai aqui. Mas, segunda pessoa da Trindade se dirigindo para a primeira, o Pai Celeste. Então é uma demonstração dos bastidores celestiais na Terra. E algo, como eu disse, impressionante. Só o fato de um estar falando com o outro. Jesus Cristo, Filho de Deus, falando com o seu Pai Celeste. E a conversa era um agradecimento do filho ao pai, porque o pai o tinha ouvido. Ouvido em quê? Pelo contexto, entendemos que é sobre a ressurreição de Lázaro. Já estava para acontecer, já estava no processo. Como se o filho, Jesus Cristo, tivesse pedido ao pai e o pai concedeu. Então ele faz esse agradecimento. Mas o mais impressionante, ele explica o motivo desse agradecimento. Quase dizendo assim, não precisava eu fazer esse agradecimento. Por tu teres me ouvido. Porque tu sempre me ouves. Já faz parte. Além do mais, eu poderia fazer esse agradecimento calado, de coração. Eu, para ti, numa oração, mas eu falei alto aqui, desnecessariamente, quanto à nossa comunhão, quanto ao que eu quero te transmitir. Mas tem um motivo pelo qual eu falei alto. E a gente, tão acostumado com as passagens bíblicas, conhece inclusive, talvez não valorize muito, a ponto de perguntar, o que é que estava envolvido aqui para Filho de Deus falar com o Pai Celeste em alta voz, agradecer e explicar por que estava falando alto, sem necessidade, em termos da comunhão entre os dois. O que tem de tão importante para Jesus Cristo não só ter falado alto com o Pai, mas ter explicado. Curioso é que ele explica ao próprio Pai, que não precisava da menor explicação. Na realidade, então, ele estava explicando, era para nós, hoje, que estamos lendo, para as pessoas na época. Eu sei que sempre me ouve, mas eu falei isso sem o caso do Pai dizer, meu filho, pode parar. Eu sei muito bem que tu estás falando isso. Mas não era para o pai que estava querendo explicar, não. Não haveria necessidade. Era para as pessoas, para aqueles que iriam ver o evangelho, para nós hoje, 2000 anos depois. Pois bem. Então, qual é o motivo tão importante? Por causa da multidão presente. Tudo aquilo era em consideração, em atenção às pessoas Por exemplo, se tinham lá 20 pessoas, ou 30, ou 100, não sei, pouco importa. Mas era gente, seres humanos. Esse era o objetivo. A atenção do filho para com o pai, do pai para com o filho, naquele momento, visando a ressurreição de um morto ali, o assunto ali era gente, por causa das pessoas presentes. Mas ele vai além. Mas o que exatamente daquelas pessoas presentes estava em jogo? Ou estava na atenção das duas pessoas da Trindade aqui? Para que creiam que tu me enviaste. E aqui Jesus Cristo fala como um evangelista. Ele fala como qualquer um de nós poderia falar. Eu falo de Deus, eu falo de Cristo, eu falo da salvação, eu falo do Evangelho por causa das pessoas que me ouvem. Isso cada um de nós poderia dizer. Para que creiam que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. Por isso é que eu falo, Jesus Cristo disse, e é por isso que cada um de nós tem a responsabilidade, a obrigação de falar para as pessoas que estão ao nosso redor. Falar o que e para que falar que Jesus Cristo é quem ele é, de acordo com as Escrituras, e para que creiam nisto, nesta verdade. E uma vez crendo, sejam salvos. Escape da condenação do inferno. Então, o próprio Filho de Deus, neste mundo aqui, com essa missão específica, além de morrer pelos pecadores, ressuscitar e voltar para o céu, mas a missão, e servindo de exemplo para nós, de pregar, falar. E poderia dizer, não, eu não vou pregar quase nada, eu vim aqui morrer, exercer meu ministério de Salvador, vou deixar os meus apóstolos e vou estabelecer minha igreja, e eles vão falar por mim, eu não vou falar. Não. Ele era um evangelista pessoal. Ele falou para que cressem nele. E nós devemos falar para que creiam nele. Então, primeira coisa que eu quero dizer, a responsabilidade que você tem como crente de falar para as pessoas ao seu redor, ou não é nem ao seu redor, as pessoas que você pode alcançar hoje com a internet aí, você pode falar que isso é ouvido no Japão, ao vivo no mesmo momento. Então, não é nem mais as pessoas presentes, que também estão incluídas, obviamente, mas aquelas que você poderá alcançar. Você pode alcançar, o seu vizinho está incluído. O que mora do outro lado da rua está incluído. Alguns do bairro, alguns da família, alguns do tempo da escola, do trabalho. Vai, fala. Para quê? Para que creia que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. É isso. Então vejam o tamanho desta responsabilidade. A gente pensa que a responsabilidade nossa maior é o emprego, é ganhar dinheiro, é sustentar. É também. Mas não é número um, não. Não é que Deus tem mais interesse, não. O que Deus mais tem interesse em você é falar do Filho dele. Para quê? Para que creio no Filho dele. Aí, o que aconteceu? Todo mundo creu. Não. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Opa! Deu certo aqui. O que Jesus falou, o que Jesus fez, claro, o poder da ressurreição que ele fez sobre Lázaro, pesou. Outros, porém sempre é um estado de prazer, né? Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. O contrário. Foram denunciar Jesus Cristo. Então, Jesus falou para toda a multidão. Objetivo. Toda a multidão crê. Esse era o objetivo. E essa era a obrigação da multidão. A obrigação de cada ser humano ali era ouvir e crer. E no caso daquele contexto, não somente ouvir, mas ver o milagre da ressurreição de Lázaro e crer. Todos tinham obrigação. Todos. Aconteceu? Não. Um pedaço creu. E um pedaço não creu. Aliás, foi pior ainda, porque ainda foi enredar de Jesus e falar do que ele tinha feito e tudo. Segunda lição. Não é com você o resultado da sua pregação. Não é com você. Você tem que falar. O próprio Jesus falou, sabendo os que iam aceitar, os que iam rejeitá-lo, e lá era entregá-lo para os fariseus. Isso não impediu do próprio Jesus dizer, vou pregar, vou pregar, vou pregar. E o motivo é para que os eleitos creiam. Não, todos creem. Era o motivo, era esse. E todo aquele que lhe ouvir tem a responsabilidade, tem a obrigação de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se é eleito, se não é eleito, é outra história. Mas nós sabemos que Deus responsabiliza todo ser humano que ouve o Evangelho. Então a sua missão não é só pregar para os eleitos se converterem, não. É pregar para todos crerem. Os que não vieram a crer, sabe com Deus. Eles se entendem com Deus lá. Mas você fez a sua responsabilidade. E eles não estão dando desculpa em dizer, eu nunca ouvi, eu nunca sabia. Não, eu ouvi do fulano. Eu vim da Cicrana. Eu ouvi dela o Evangelho. E mesmo que a pessoa não diga, mas Deus vai dizer, você ouviu. Naquele dia, hora tal, momento tal, você ouviu da minha serva, do meu servo, isso. Não foi? Foi. Porque eu não creio. Não creio. Então, primeira lição. Fale. É responsabilidade sua. Enorme diante de Deus. A ponto de Cristo ter valorizado isso diante do Pai. Segundo, não se importe com o resultado. E quando você vê alguém que rejeita, o diabo vai dizer assim, viu seu crentezinho mal sucedido, frustrado, pregando e ninguém se converte. Ó, imagina um pastor hoje aqui no ouvido, né? Prega e mesmo sem ninguém se converter. Sei lá, ministério. Tem uma maneira muito melhor de nós encararmos. Nós digo crentes, não só pregadores, pastores, não. Sabe o que é? É assim. Bom, muitos ouviram. E eu joguei a responsabilidade em cima dos ombros deles. É com eles que eles vão levar a sério essa responsabilidade ou não. Comigo aqui não é. Então eu estou em paz diante de Deus. Tanto com os que se converteram, quanto com os que não se converteram. Minha tarefa foi, da mesma forma, cumprida e obedecida. E isso não é só para o pregador, é para vocês. Então, pregue, fale. Chega bonito, irmã Lúcia, dizer, eu pelejo com os três que estão faltando. Seis filhos, três já se converteram, então, eu pelejo, ela disse. E eu pensando na pregação, e ela dizendo, mas eu falo, exatamente o que Jesus Cristo disse, eu estou falando aqui, ó Pai, para que eles creiam. Espetáculo, irmão Lúcio. Então, seja assim também, continue assim, e que Deus abençoe a sua pregação, salvando gente ou não, mas ela abençoa quando pessoas não são salvas também. Da mesma forma. Para nós é mais gostoso. Quando nós vemos pessoas se convertendo, é claro. Mas o valor diante de Deus, creio eu, é o mesmo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nestas considerações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.